dando sequência aqui ao CBN Campinas. Estamos em contato neste momento com a pesquisadora do CEPAGRE da Unicamp, professora Ana Ávila. Muito bom dia, professora.
Bom dia, tudo bom, Paradela?
Tudo tranquilo, finalizando, né, este inverno. Agora aqui ao meu lado também no CBN Campinas, o Marco Maciarelli, que também te dá um bom dia.
Bom dia, como vai, pesquisadora? Faz tempo
bom
que eu não
dia,
converso
Marco
com você.
Bom dia, tudo bom?
Bom dia, tudo bem. Faz tempo que eu não converso com a Ana Ávila, né? Prazer, viu?
Depois de um longo inverno, então, essa
depois de um longo inverno e na expectativa de uma primavera chuvosa, não, Ana Ávila? Ou não?
Não, por enquanto nós não temos essa expectativa, né? Na verdade, nós estamos aí com essas chuvas, mas não devem persistir ainda. Teremos um período mais seco, inclusive quente, aí nos próximos meses, sobretudo outubro, ainda teremos um período um pouco seco ainda.
Professora Ana Ávila, a gente fala desse inverno que quis tirar um pouquinho do atraso, né? Mas não chega nem perto disso, porque a gente teve um dos invernos mais secos dos últimos anos, né?
Sim, nós tivemos um inverno mais seco e pior, né? Além do inverno, o outono também foi mais seco. Na verdade, todo esse período agora, né, de março até agora, nós tivemos apenas 30% do volume total de chuva esperado. É um período normalmente que a gente tem menos chuva mesmo, né, do ano. As chuvas se concentram mesmo nos meses aí de verão, mas de qualquer forma, mesmo assim, ainda nós tivemos um período abaixo da média durante todas essas duas estações.
Nós estamos sobre a influência do Laninha ou El Niño?
Nós estamos com uma tendência de entrarmos para uma Laninha agora nesse período agora até o final do ano, a gente deve ter uma Laninha configurada, né? Então ela tem uma tendência, assim, a influenciar um pouquinho com relação às temperaturas aqui para a nossa região, mas primavera, né? Primavera, início aí do verão, mas em termos gerais, assim, a gente tem uma grande variabilidade, assim, não há uma influência tão direta da presença da Laninha, né? O que é mais marcante é a temperatura, que ela ela tende a ficar um pouquinho mais baixa, aí, meio grau, da média.
A diferença do Laninha para o El Niño é a quantidade de chuva. El Niño traz mais chuva? Seria isso, pesquisadora?
Ele tem, na verdade, assim, para a nossa região, essas duas condições, né? O que é a Laninha e o El Niño, né? É uma anomalia na temperatura, na água do Oceano Pacífico, ali na região, na costa do Peru. Então, no caso da Laninha, as águas tendem a ficar um pouco mais frias do que a média. Isso tem uma influência em várias regiões do globo. Para a nossa região aqui, tem uma influência um pouquinho mais estatisticamente significativa. O que, que é isso, né? Que a gente já teve análise de vários anos e fez uma pesquisa sobre esses dados. Então, para a nossa região, ela tem uma tendência de redução da temperatura, mas não tem uma influência tão marcante com relação às chuvas aqui na nossa região, nem o El Niño também. Eles têm uma influência mais forte no sul do país, né?
E professora Ana Ávila, a senhora mesma citou que a gente estava num período de outubro a inverno, é um período de estiagem normal, só que foi um período, até para essa estiagem normal, foi um período anormal, ficou bem aquém, né, do que a gente tem na média histórica. É para a gente se preocupar? Porque depois que a gente fala de uma estiagem anormal, muito mais longa do que a gente estava esperando, a gente sempre vai remeter lá para 2013, 2014, naquela crise hídrica, que também a gente teve um período bem mais de estiagem prolongada, e chegando naquela expectativa de primavera, verão, com chuvas, isso não se reverteu e a gente ficou com aquela crise impressionante. A gente deve novamente se preocupar?
Olha, é uma situação de atenção, né? Porque realmente nós tivemos 30% de chuvas, é um valor realmente muito preocupante, né? Foi o período mais seco dos 30 anos que o CEPAGRE tem registro. Agora nós estamos na expectativa de retorno normal, né? Mas os modelos numéricos e poderiam nos dar uma previsão a mais longo prazo, com maior confiabilidade, não tem uma boa resposta aqui para a nossa região. Então, a gente não tem uma certeza de que teremos o retorno normal das chuvas agora no final da primavera, verão. Vale lembrar que nas últimas décadas, essas chuvas, esse retorno dessas chuvas tem atrasado mais, ou seja, antes a gente tinha, na década de 90, a gente tinha chuvas já na segunda quinzena de setembro. Aí, depois, essas chuvas ficaram mais configuradas, digamos, o retorno das chuvas para final de outubro, novembro, que é quando a gente tem o início da estação das chuvas, né? Se dá o início nesse período final de outubro, novembro, e o período mais chuvoso, né, onde a gente concentra mesmo as águas para abastecimento hídrico, dezembro, janeiro, fevereiro. Essa é a condição normal. A gente acredita que esse período agora seja dentro da normalidade, que a gente vá ter o retorno da chuva. Mas a gente não tem uma certeza de que essas chuvas serão dentro da média, ou até mesmo acima da média. Então é um período de atenção. A gente não tem uma certeza, né, maior. Assim, os modelos eles não nos dão uma resposta mais confiável aqui para a nossa região.
Com a influência das queimadas no Pantanal, no Amazonas, e também da formação de furacões lá no Golfo do México, tem influenciado, pode influenciar ainda mais essa quantidade de chuvas nos próximos anos, Ana Ávila?
Todas essas conexões da atmosfera, elas estão interligadas, né? Então, nós estamos com realmente a região do Golfo, furacões, até porque as águas do Oceano Atlântico Norte são mais quentes que a média, e é uma característica já dessa laninha que vem se aproximando, porque ela também tem uma influência nas águas. Na verdade, a laninha é no Oceano Pacífico e os furacões é na região do Oceano Atlântico Norte, né? São oceanos diferentes, mas que tem uma interconexão, ou seja, existe uma relação da característica da laninha, né? Que é o resfriamento das águas ali do Pacífico, e também é um sinal das águas mais quentes ali no Oceano Atlântico Norte. Né? Mas, aqui para a nossa região, pelo menos por enquanto, a gente não tem um sinal direto dessas condições meteorológicas. Né? As queimadas ali na região aqui do Pantanal, da Amazônia, elas têm uma influência com relação às chuvas um pouco mais escurecidas, né? E está muito relacionado com esse jato em baixos níveis, ou chamado também de rios voadores, né? Que transportam essa umidade ali da região amazônica. Isso, por enquanto, a gente não tem tido uma relação direta, ou seja, dessas queimadas com alguma variabilidade nas chuvas aqui da nossa região. Claro que se essas condições, né, de queimadas, a floresta amazônica, sobretudo, que tem influência muito importante com relação às chuvas aqui para a nossa região, se a gente tiver um aumento cada vez progressivo desse desmatamento, evidentemente que em algum momento a gente vai ter a consequência disso aqui para o nosso clima. Mas, por enquanto, não existe uma relação direta dessas condições para o clima aqui na nossa região.
E, professora Ana Ávila, se a gente pega o atual momento do país e com tudo que foi estudado de 2014 para cá com aquela crise hídrica e essa situação que a gente está tendo, essa estiagem um pouco mais prolongada para esse momento normal de estiagem, o que a gente pode tirar disso tudo? O que melhorou e o que não avançou durante esse período?
Olha, de forma geral, nós tivemos, assim, um avanço, a não ser que esse exemplo, né, pode se repetir e que nós já vimos que foi uma situação crítica, né, e essa é uma lição que a gente tem em termos de conhecimento geral da população, dos tomadores de decisão, né, mas efetivamente, em termos de concreto mesmo, a gente tem esse conhecimento, né? Tem um projeto em andamento, inclusive com a Unicamp, Itanasa, FAPESP, de estudar detalhadamente essa região nossa aqui com relação a esse volume, previsão de chuvas e a qualidade das águas aqui da nossa região. Esse projeto está começando, felizmente ele foi aprovado, né? Então, a gente tem essa possibilidade de estudar mais detalhadamente essa região. Mas, por enquanto, de concreto, assim, a gente ainda, em termos de políticas públicas, pelo menos por enquanto, a gente ainda não tem muita informação. E com relação, por exemplo, à minha área, né? Mais especificamente, uma área mais técnica de previsão, a gente também precisa se debruçar mais com relação a essa melhoria da qualidade dos modelos, porque nós estamos num clima tropical aqui. E é um desafio muito grande, porque os sistemas meteorológicos, eles têm uma influência do clima mais frio, de regiões subtropicais, e também uma influência aqui mais próxima ao Equador, né? Então, a previsão é um desafio muito grande para a ciência, né? Para a gente conseguir melhorar um pouco mais essa previsão climática aqui para a nossa região. A gente ainda demora um pouco mais de tempo para a gente poder ter uma resposta. É importante também um investimento, né, na ciência, para a gente poder ter uns estudos mais detalhados. Eu acho que isso é muito importante.
Professora, a gente sabe que o americano, ele é muito ligado nessas questões meteorológicas, né? Inclusive os canais de TV, rádio, eles abrem muito espaço, né? O americano gosta muito dessa questão, dizem que até não sai de casa sem saber da previsão do tempo, né? Quanto nós melhoramos essa questão e quanto nós avançamos para que não seja mais aquela coisa, a gente sabe que é uma previsão, não é uma precisão, é uma previsão. Mas o quanto o país melhorou em termos dessa questão e se há também esse interesse como o americano tem com relação às previsões meteorológicas?
Marco Massarelli, a gente tem avançado mais nos últimos anos, até por conta da necessidade. E os americanos, eles têm essa necessidade, é muito real. Eles têm a temporada de furacões, a temporada de tornados. Então, a meteorologia, a previsão do tempo lá, né, tem órgãos específicos, né, em vários estados que se dedicam, né, seriamente à previsão do tempo, dos eventos extremos, da previsão a mais longo prazo. Nós aqui ainda estamos engatinhando, apesar de que nos últimos anos a gente tem sentido essa necessidade até por conta da frequência maior dos eventos extremos que tem ocorrido aqui na nossa região. Esse ano mesmo, a gente consegue citar vários dos exemplos, né, que ocorreram em vários locais aqui do nosso país e até mesmo aqui na nossa região. E é um exemplo que a gente está lembrando e não podemos jamais esquecer, né, até por conta da necessidade do investimento, esse evento de 2013, 2015. Foi muito drástico, muito intenso aqui para a nossa região. Mas ainda precisa mais investimento nessa área, sim. Nós precisamos melhorar tanto o modelo da previsão em si, quanto o impacto. Por exemplo, a gente sabe que aqui na nossa, por exemplo, para os rios, para o abastecimento, né, a gente tem os volumes de chuvas, mas a gente ainda precisa conhecer mais sobre quanto que é necessário dessa chuva e qual é o impacto dessa chuva nos rios, no abastecimento de água. A gente tem um desafio, uma região que a gente tem uma expansão urbana, né, que retirou ao longo dos anos, houve uma mudança muito grande com relação ao uso e ocupação do solo, matas ciliares, né? Então, é uma área que realmente precisa estudos bem aprofundados, estudos interdisciplinares. Nesse sentido, que eu cito novamente esse projeto que está em andamento, eu acho que ele é um projeto que vai trazer melhorias importantes aqui para a nossa região. E na área da previsão do tempo também, a gente precisa um investimento um pouco maior. Mas, felizmente, eu acho que num horizonte não tão a longo prazo, a gente pode ter respostas melhores. Mas a gente ainda precisa se debruçar mais sobre esses estudos.
Professora Ana Ávila, pesquisadora do CEPAGRE da Unicamp, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas. Gentileza de novamente aqui atender a CBN.
Estamos à disposição. Um bom dia para vocês.
Bom dia. E faltam 6 minutos, né, professora? 10h25, 10h31?
Sim, exatamente. Para a entrada da primavera aqui no oficial, né?
É oficial.
Aqui na nossa região.
Tá certo. Boa primavera para a senhora também, viu?
Para todos nós.
Amém. Até mais. 10h25, 6 minutos para a chegada da primavera.